Você acompanha a partir de agora Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação, Vinícius França. Apoio, Instituto Premier.
Olá, estamos começando mais um programa Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. E a cada semana que a gente começa esse programa é sempre uma surpresa, não só pelo convidado. Hoje nós temos mais um jornalista e uma pessoa com tanta história para contar. Você tem histórias para contar? Conta para a gente. Cuidados Paliativos, programa@gmail.com. Samir Salma, doutor Samir Salma, é um prazer revê-lo. Tudo bem?
Prazer é meu, Vini, por mais um programa e pelo convidado especial de hoje.
É um convidado muito especial e eu tenho que falar que eu passei para tomar um café com ele um dia antes desse programa acontecer, porque eu estava primeiro com saudade, né? Eu não tive tanto tempo de convivência com o jornalista e escritor Palmério Dório de Vasconcelos como eu queria, mas eu tinha que fazer uma série de perguntas rápidas para ele. Como jornalista, a gente tem que começar sempre perguntando como a pessoa gostaria de ser apresentada. E o Palmeira tem uma vida tão rica como jornalista e escritor que eu poderia apresentar uma capivara de 1,5 km de funções que ele já exerceu na vida. Mas eu perguntei para ele, Palmeira, o que é importante? Ele falou, repórter. Isso me pegou no fundo do coração. Então, repórter Palmeira Dório de Vasconcelos, é um prazer encontrá-lo e me explica por que tanto orgulho dessa palavra tão simples e importante como repórter.
Eu acho que o repórter é o ouro, né, da imprensa. Depois é o entrevistado, o entrevistador, a entrevista. E por fim, prata, né? E por fim, o artigo, que é o bronze, né? Eu acho que nós padecemos, um dos grandes problemas do Brasil hoje é muita interpretação, muita análise e pouca reportagem, onde tudo isso pode existir, né? A reportagem, ela cabe tudo dentro dela. É que nem o Rexona, né? Então, eu acho que não tem nada mais importante do que ser um repórter. O García Márquez se apresentava como um embusteiro mental. E se ele pode se chamar de embusteiro mental, que eu também acho que posso ser mais embusteiro que ele, né, nesse departamento.
Eu achei impressionante. Eu achei impressionante você escolher o repórter, né? Pergunta para mim, você é jornalista? Eu falo, jornaleiro ainda, né? Jornalista ainda tem muito que aprender para fazer o caminho. Mas você escolheu o repórter e quando é que você sentiu que você queria reportar, investigar, descobrir, contar histórias? Como é que o repórter aconteceu na sua vida, Palmeira?
Olha, eu achava que ia ser jogador de futebol, por tradição familiar. Era goleiro baixinho, não é? E com mão pequena. Mas eu tive o azar de ver um goleiro, que era um goleiro, Castilho, apareceu em Belém. Ali eu vi o que era um goleiro. Ainda era uma figuraça fantástica. Nos tornamos até, de certa maneira, amigos por um motivo especial. O mentor espiritual dele era o meu grande amigo, era o meu melhor amigo, o Cone Guapio Campos. Então eu cheguei a ver o meu ídolo chorar várias vezes por questões amorosas na varanda da casa deste padre, né? E depois tive a oportunidade de ser treinado, ele fazia questão de treinar inclusive os garotos do juvenil, né? Então é uma experiência inesquecível. Eu acho que o Castilho foi a primeira celebridade que eu conheci na minha vida, né? Primeira figura internacional, né? Ele era, eu acho, o maior goleiro do Brasil. Agora, a reportagem mesmo veio tardiamente, através da influência deste padre que eu mencionei. Ele era detentor de uma das maiores bibliotecas de Belém, e meu primeiro trabalho foi de espanador de livros, né, dentro da biblioteca dele. E eu devia ser muito incompetente nessa função, porque me detinha nos livros e não espantava porra nenhuma, né? Ficava lendo. Foi por aí. E ali me convenceu disso. Eu tive uma vida esquizofrênica, porque eu queria ser esse lado intelectual, né? Queria ser um intelectual já cedo, né? Mas era jogador de futebol, basicamente. Então, eu fiquei já aos 13 anos. Eu comecei a cavalgar numa redação, já fazendo o centro como buscador de notícias do Jornal do Dia, que pretendia ser a última hora de Belém. e depois também buscador de notícias da TV Marajoara, um órgão dos associados. Eu ia para a Assembleia, trazia as notícias e o Armando Pinho interpretava. Interpretava não, lia, né? Então, a minha convivência com a imprensa começou aos 13 anos. Foi o primeiro, eu nunca pensei em ser jornalista e estava mais para uma outra coisa. Mas até que pintou uma namorada muito mais velha que eu, já com 3 anos mais do que eu, ou seja, uma mulher, e quando você se encontra uma pessoa desse calibre, você se divide muito mais, porque ela estava cagando para o meu lado esportivo. O que ela gostava era do meu lado
intelectual,
digamos, né? E foi assim, as mulheres sempre escolhem, né? A gente sempre vai atrás dela. Não à toa eu nasci no dia 9 de março, quer dizer, atrás das mulheres sempre, né?
E fez das mulheres também um pedaço da sua vida, mas a gente chega lá. Samir, as pessoas podem estar estranhando por que, que a gente está conversando com o Palmério Doria no programa de cuidados paliativos, né? E veio o Palmério primeiro, acima de tudo, bem, né? E estar bem é um momento que ele me passa, mas por que, que você chamou e queria conversar com o Palmério Doria nesse programa especificamente?
Primeiro, dizer que é um prazer enorme estar ouvindo o Palmério Doria bem e é uma biografia que tem que ser registrada. É uma testemunha da história do Brasil, né? Eu acho que a razão da existência desse programa foi criar uma tribuna numa rádio comercial para que a gente levasse ao público ouvinte o que significa, o que são cuidados paliativos. Isso, por uma coincidência, o programa estava sendo planejado mesmo antes das inadequações e dos erros cometidos pelos senadores na CPI da Covid, retratando os cuidados paliativos, vejam vocês, como uma atividade macabra. Então, Palmério, no alto da sua autonomia intelectual e numa situação de estar vivenciando os cuidados paliativos nos últimos anos, eu achei fundamental que a gente o convidasse e explorasse um pouco o olhar do jornalista sobre esse mundo dos cuidados paliativos. Ele é uma testemunha de uma instituição que faz cuidados paliativos. Então, eu acho fundamental essa conversa com ele para a gente explorar um pouco se é realmente uma atividade macabra ou é uma atividade que traz vida, que celebra a vida. Então, eu acho que ouvi-lo vai nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais. Eu começo perguntando para o Palmério, quando é que foi o seu contato com os cuidados paliativos?
Eu me permitam ir um pouco atrás. Eu fiz uma operação de hidrocele quando eu tinha por volta de 6 anos e o meu médico, doutor Dilermando, disse que eu não sentiria nada, que seria uma coisa muito tranquila. E não foi como ele me disse. Quando eu estava na minha cama, ele foi me visitar. Eu acho que eu estava tão agradecido pela operação que joguei-lhe um cinzeiro, onde tinha forças para lançar um cinzeiro sobre ele, né? Ele ficou apavorado. Então, para ver como eu era boa gente, né? Como eu tinha bons instintos. Depois dessa operação, constataram que eu tinha um problema sério, que era um coração de boi. Então, tinha pouca chance de sobreviver além dos 11 anos. O limite que eles deram foi esse. Assim, os meus pais me trataram como não trataram meus 2 irmãos. Eu tive liberdade para fazer tudo. Tudo eu podia fazer. Bom, eu tinha, em matéria de fazer tudo, eu tinha tudo, que era o rio Tapajós ali na minha frente, a 100 metros de casa. Então, e uma liberdade para nadar, chegar nos navios, brincar com a vida, né? Como um moleque de interior faz, enfrentar todos os perigos e todos os riscos possíveis, né? Isso me salvou de ser careta com meus 2 irmãos. Eu desencaretei por isso. Muito tempo depois, essa foi a minha única experiência com o hospital. A segunda experiência que eu tive com o hospital é onde eu estou há quase 4 anos. Eu fui praticamente sequestrado pelos amigos que viram que eu estava pelas tabelas, então que eles precisavam cuidar de mim. E fizeram uma conspiração na casa de um deles, o Sérgio Gomes, aquele bólido humano, não é? E quando eu vi, eu estava na sala de uma da chefa do hospital, não é? Da chefa dos médicos, e ela me perguntou se eu não queria passar uma semana nesse lugar. Eu disse, tudo bem. Então foi a segunda vez. Eu não sabia o grau de complexidade da minha situação. Eu tenho problema de neurológico, né? Basicamente, precisava fazer uma operação na coluna para poder andar. Já pintava em mim os primeiros problemas andando naquele momento já de bengala, os médicos dizendo que se eu fazia a operação eu ia ficar péssimo. Alguns prognósticos chegaram a admitir a possibilidade de eu estar com ela, não é? Então, eu fiquei apavorado, mas ao mesmo tempo não encarei a operação. Mas meus amigos se encarregaram de me salvar. Então, da mesma forma que eu fui salvo naquela experiência em Santarém, eu fui salvo a partir desse contato mágico, né? Do bendito acaso me trouxe para essa instituição, sem a qual eu confesso que eu estaria morto. Por isso que me espantou, eu fiquei chocado quando eu vi o Otto Alencar, o senador Otto Alencar, dizer aquela quantidade de baboseiras na CPI, que eu venho acompanhando, trabalhando, né? Acompanhando todas as sessões e praticamente comentando o que se passava lá no ato. E pior ainda, a ignorância também revelada pelo Ricardo Carvalho, né? Rogério Carvalho, senador do PT. Também disse uma quantidade de bobagens inomináveis. E as pessoas ali trataram o tratamento paliativo como uma coisa degenerada, como você, Samir, colocou. E na hora, meu impulso foi ali naquele jornalzinho que eu tenho, né, que hoje em dia isso nos possibilita, não é? Criamos até um jornal, um jornal pessoal, né? Então, a disparar, como eu sempre faço, né? Mandar-lhe o cacete, porque o Otto estava primando pelo brilhantismo na CPI, e o Rogério também. Então, eram pessoas que eu estava admirando, de repente eu vi eles dizerem coisas absurdas. E as velhas bobagens de sempre, né? Que é um lugar, estação terminal praticamente, né? Você chega aqui para morrer, também outra bobagem. Isso contribui muito à questão da palavra paliativo, que não foi assimilada, e eu acho que há muita pouca possibilidade de ser assimilada essa palavra, mas não é essa a questão. O fato é que as pessoas foram percebendo o doutor que me passou a cuidar de mim e passou a ser também um grande amigo. Ele foi preciso, ele sabia que eu ia evoluir para pior coisa do mundo, que seria perder a capacidade de trabalhar. Se o Einstein ou a Marilyn Monroe, que usava também essa frase, dizendo que o que interessava na vida é o amor e o trabalho, se acontecesse isso, eu estava frito, esfarinhado, né? Porque eu sexo, vá lá, né? Posso até viver sem ele, mas sem trabalhar, duro, né? Como é que eu ia ocupar? Um prisioneiro do Carandiru me disse uma vez que é preciso ser artista para ver o tempo passar, né? Como é que eu vou ver o tempo passar sem trabalhar? E aqui, cheguei até a combinar com a médica, com a superintendente, né? Passar alguns dias na minha casa. Isso eu tentei várias vezes, mas se provou inviável. Porque eu perdi a capacidade de andar. E pior ainda, com o tempo eu verifiquei que eu estava perdendo a capacidade de digitar. E já estava imaginando outras formas. A tecnologia hoje me permitiria continuar a fazer as coisas, né? Ou seja, trabalhar, escrever notas, escrever artigos, escrever reportagens, com esses meios tecnológicos modernos. Mas, enfim, eu recebi dentro dessa instituição todas as garantias de que, e condições e facilidades para continuar exercendo a minha profissão. Diga-se de passagem que eu trabalho de 7 da manhã até 22h. E, às vezes, trabalho como trabalhando. E, hoje em dia, em época de pandemia, eu fico numa bolha que eu chamo de casulo da felicidade, porque eu não consigo conversar com todas as pessoas que me interessam, né? E que me dão, ou gente que conhece a China, que conhece a Rússia, conhece a África, e pessoas também, repórteres, que me subsidiam e me permitem fazer a coisa mais importante para mim, que é isso que eu estou contando, né? Trabalhar.
Não vai trabalhar mais agora, quem vai trabalhar sou eu, porque eu vou chamar o comercial e a gente volta para continuar conversando sobre como é essa nova realidade do jornalista e escritor Palmério Doria de Vasconcelos aqui nos Cuidados Paliativos. Fique ligado.
Você está acompanhando Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação, Vinícius França. Apoio, Instituto Premier.
Voltamos ao programa Cuidados Paliativos, aqui na Rádio Brasil Atual, conversando hoje com o jornalista, escritor e repórter Palmério Doria de Vasconcelos. Palmério, eu tenho que ter a percepção de quem está ouvindo a gente pelo rádio e principalmente para quem está assistindo a gente pela internet. Mas o Palmério está precisando de alguma coisa, ele está tão bem, e eles perguntam: qual é o seu problema, Palmério? Que doença você tem? Eu tenho certeza que todo mundo carrega uma curiosidade, mórbida ou não, sobre qual é o quadro de cada pessoa. E a gente mesmo no programa falou, existem centenas de doenças que requerem cuidados paliativos ao longo de um período curto ou de um longo período, né? Qual é o seu caso, Palmeiro? Até para matar a curiosidade das pessoas.
Não tenho nenhuma estenose. O meu problema, digamos assim, começou aqui na cervical, foi se espalhando e dominando as minhas pernas. Então, nesse processo, eu não ando, né? Então, agora, fora isso, tem mil desdobramentos, porque as mãos começam também a encolher, não é? Você não, falei ainda agora que eu perdi a capacidade de digitar. Isso, como eu mantenho assim, não por fé, mas por aquela briga mesmo, eu vou sempre, o filme, a coisa, eu vou acabar superando as minhas dificuldades, né? Ou dando um drible, como dizia o Rubem Braga, né? Quando ele não tinha solução para um texto, ele disse: vou dar uma voltinha. Eu quero, qual é a volta que eu vou dar para um repórter que não pode andar? Mas um repórter que não pode mais datilografar, aí já complica, né? Então já está pensando modos e maneiras de superar isso. Chegou um ponto, para você ter uma ideia, que eu comecei a ter apenas este dedo aqui para trabalhar, apoiado, e ficava ciscando. Isso, convenhamos, seria dramático, né? Então, a solução seria fazer uma operação, mas eu senti que, eu não senti firmeza nas pessoas. Eu me fiz acompanhar de pessoas muito gabaritadas e eu não senti confiança nos médicos. Então, tinha um problema de, eu poderia ficar em ótimas condições depois de não sei quantos meses, etc. Mas era um lugar que também poderia me deixar, que nem uma situação que poderia me deixar como aqueles cachorrinhos que ficam atrás dos carros, né? Que ficam com a cabeça balançando. Bom, eu estava me sentindo muito bem, e plenamente, quer dizer, eu estou feliz da vida, satisfeito, e não tenho nenhum problema fundamental. Já não poder nadar foi terrível para mim, né? Não poder ser flâneur, que eu sou um andarilho, também já era outro problema seríssimo. Então, eu não podia me permitir atrapalhar o meu nível de pensamento, de percepção e de comunicação. Você falou assim, perguntou o que você é, né? Eu sou um repórter. Nós tivemos também uma conversa sobre em que momento eu senti o primeiro aviso sobre isso. Eu contei para você que foi tentando transpor uma corrente que separa a Rua Lopes Quinta da Vênus Platinada. Naquele tempo eu trabalhava lá. E eu achava que transpunha dando uma passada com o pé. E eu tropecei e caí. Aquilo foi o primeiro aviso que eu tive. Eu tinha 30 e poucos anos naquele momento. Então, sinais como esses foram se intensificando. Mas eu continuei sendo o andarilho que eu sou. Eu saí, como eu disse, antes de chegar à Bengala, eu andava troncho pela rua, mas andando, né? E observando as coisas, as pessoas, o mundo de um flâneur, né? Os parisienses, onde eu nunca estive, sabem o que é um flâneur, né? Ele não vive sem a rua, sem o contato direto com as pessoas, né? Então, isso foi se agravando. Eu também entrei no estágio do andador, mas nem com o andador eu andava mais. E em certos momentos, de Homo erectus, eu passei para Homo sentados. De Homo sentados, eu passei para Homo deitados, que é o estágio que eu me encontrei, que você me encontrou naquele dia, né? Então eu digo, pô, eu vi você, fiquei muito feliz, mas foi um pouco constrangedor ver você com toda aquela limpidez, aquele astral, e andando, que coisa invejável, né? Eu estou falando que inveja mesmo, e não era o consentido, não, né? Pô, esse cara está andando. E perdi a capacidade também de dançar, que era uma coisa, não sei como você pode viver sem dançar, né? Parece pouco, né? Eu estou falando dançar mesmo, salão, rave, dançar dança de gafieira, essas coisas vitais, coisas importantíssimas na minha vida, né? Então, não sei, estou me perdendo um pouco, mas tentando dar uma geral do quadro. Então, eu precisava, quer dizer, porque o que me indignou, voltando à CPI, foi dizer, parecia que as pessoas mortas é que chegavam a esse lugar. Opa, isso aqui foi um dos lugares em que eu encontrei as pessoas mais vivas do mundo. É um lugar que transpira música, né? Encontrava Elifas Andreato, que fez 11 entre 10 capas da música popular brasileira. Encontrei o Emiliano, que é um dos grandes violonistas brasileiros, né? Talvez de padrão internacional. Encontrei o Carrasqueira, que ficava como um duende tocando nos corredores, acordava o som dele, né? E tem aqui um lugar chamado o lugar que é onde eu encontrei artistas de todo o mundo, não estou exagerando, fazendo espetáculos divinos. Encontrei crianças, coro de crianças, um intercâmbio entre crianças, e esse sim, e podia estar terminal ou semi-terminal, mas vivendo a vida, onde encontrei grandes amigos, encontrei amigos incríveis. Um deles, um dos maiores repórteres brasileiros, eu achei, puxa, ele se vai, aquele primeiro, dizendo, eu preciso dar um jeito, daqui a uma semana, quem sabe, eu volto a escrever. Que nada, ele estava 2 dias depois, ele estava escrevendo, mandando a coluna dele para um grande jornal brasileiro. E um mês depois, ele recebeu alta. Ele costumava dizer que, chupando um pouco da Darcy Ribeiro, né, que todos nós chupamos, dizendo que o Senado era que nem o céu, né? Com vantagem que não precisava morrer. Ele dizendo que esse lugar aqui é que nem o céu, e ele não precisava morrer. Então, ele ficava encantado descrevendo o clima de alto astral que ele via nos corredores, onde tinham pessoas naquela situação terminal, mas não a ponto de abalar o espírito mágico que se pôde ver de cara a partir desse componente musical, que esse lugar transpira, assim, exala música, exala um médico, de repente, está tocando Bach. Já vi espetáculos de escola de samba mesmo, baterias. Encontrei aqui lideranças sindicais que paravam 400 mil trabalhadores, como o Rafael Martinelli, né? Um ídolo, né? Um sujeito que entrava na sala do Jango, batia, sentava na cadeira dele e o Jango perguntava: o que você está fazendo aqui? Estou vendo, né? Como é que é? Que Brasil aquele? Encontrei, mas inúmeras. Eu tive último contato com o Aldalho Dantas, porque eu tinha um problema sério com o Aldalho Dantas. Todos os meus melhores amigos foram amigos do Aldalho Dantas, mas eu nunca tive essa intimidade com ele. Eu tive aqui e acompanhei o que é saber viver, mesmo dentro de toda a situação, porque o Aldalho foi o culpado de eu ter vindo para cá. Ele recebeu um prêmio dessa instituição em que eu estou e fizeram uma festa para ele receber esse prêmio. E fui trazido para cá pelo Sérgio Gomes e mais o senador Del Royo, né? Luiz Del Royo, né? E senador, ex-senador milanês, ex-membro do Parlamento Europeu. Eu não sabia que tinha uma festa armada dentro desse hospital para ele. Aí, quando eu me deparei com os melhores jornalistas do Brasil, Zé Hamilton Ribeiro, o creme do creme do creme da minha profissão, eu disse: porra, não quero matar o velho, quero matar a mim também de emoção, né? Um reencontro de amigos. Então, comecei assim, e pintou aquela ideia: pô, mas isso aqui é um hospital? E se repetiu várias vezes. Porque o estado do Aldalho, que ainda não era internado aqui, ainda não era paciente aqui, ele ainda não estava sob cuidados paliativos, ele acabou sendo, né? E eu fui acompanhando as histórias do Aldalho e me tornei, enfim, amigo dele. Coisas que vários amigos meus tiveram o privilégio, né? Gozar da intimidade do Aldalho Dantas, conhecer ele a fundo. O dele entrar no quarto dele, assim, sem pedir licença, e acompanhar o método Aldalho Dantas de contar as histórias mais fantásticas que ele contou para o Brasil, dentro do que ele podia contar, dentro das condições dele. Então, o texto elaborado, ele foi diminuindo, né? Mas ele fazendo aquilo que o Drummond recomendava, né? Escrever bem é a arte de cortar. E ele ia cortando, mas a essência das histórias, dos causos, das sacanagens, das brincadeiras, era o mesmo. Então, o texto dele era perfeito em todas as fases da vida. Ele contava, eu digo, era o poeta, levava as histórias ao nível da poesia, porque ele tinha pouca respiração, mesmo naqueles momentos, mas ele precisava completar uma história com começo, meio e fim. E história sem começo, meio e fim, só a história. E ele fazia isso, né? Eu tive contato com ele. E outra coisa também que me irritou lá na CPI foi: que história é essa de pessoas, parece que chegam pessoas moribundas, né? Elas chegam, de fato chegam. Agora, o meu grande amigo até... que ele fosse, até o passamento dele, como se diz, era um tetraplégico com quem eu batia papos extraordinários, principalmente sobre assuntos relevantes como sacanagem, putaria, bandalheira. Então, ele abria o coração e nós nos divertíamos. E, geralmente, nós chamávamos o superintendente dessa entidade, chamava a atenção dele que ele precisava melhorar o padrão. Isso não, eu digo o padrão estético.
Você já estava querendo escolher a enfermeira, para com isso.
Não, claro. Nossa, a liberdade predomina. Quer dizer, todo mundo imagina o hospital como um lugar careta. Então a caretice leva um banho aqui, leva uma. Um show de bola, leva um vareio, digamos, né? Então,
Palmeiro,
ele foi candidato a vereador, esse meu amigo, ele era veterinário formado na Alemanha e foi candidato a vereador, Mangaratiba, eu acho, e fez um slogan: vote fulano, ele não vai meter a mão no seu bolso. Então, Quer dizer, o tetraplégico tendo esse senso de... Para você ter uma ideia do senso de humor dele, né? Da vitalidade dele. E eu estava falando que você pega, até hoje, eu tento imitar a gargalhada dele, o prazer com que ele ria, né? Que ainda ecoa aqui, neste momento. Eu estou vendo ele rir. E foi assim até o fim da vida, mas ele ficou anos aqui. Assim como eu fiquei amigo do funcionário número um da DKW ainda, né? Da Volkswagen. Então, o que participou, um dos inventores do Brasil moderno, do rodoviarismo, pelo qual nós pagamos até hoje, que foi o JK. Então, esse cara é um contador da história do Brasil de outro aspecto, né? Então, você veja que é uma ampla gama de... Não estou falando nem dos médicos, do tratamento, nada. Só esse clima já é uma coisa benigna.
Eu acho que você trouxe um lado muito pessoal e a sua pessoalidade faz toda a diferença. Eu sei que você está com a pergunta na ponta da língua, Samir, mas faz daqui a pouquinho. A gente continua com o programa Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual.
Você está acompanhando Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação, Vinícius França. Apoio, Instituto Premier.
De volta com o programa de cuidados paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. Está aí, Samir, sua chance de fazer perguntas. Que a gente fica só se divertindo com o Palmeiro Dória e esquece de perguntar. Então pergunta, Samir.
Primeiro eu quero declarar minha inveja dessa capacidade narrativa desse querido jornalista, desse querido irmão que a vida me presenteou. E ficaria horas ouvindo as narrativas dele, são deliciosas. O importante que eu vejo que sobre o aspecto dos cuidados, porque nós temos uma exaltação à tecnologia, aos avanços da medicina, que são inegáveis e devemos fazer uso deles quando necessário. Agora, nós temos um grande problema, Palmério, que é o tabu da morte. As pessoas agem como se não fossem morrer, ou preferem fazer a conspiração do silêncio, né? Quando a pessoa fica grave, ninguém fala. Nesse ambiente que você está, você relatou a convivência com o Aldalho, o importante é que a pessoa viva até o último momento da vida dela com dignidade. Essa é a sensação que você tem no hospital que você está internado, a preocupação, por exemplo, pelo que eu entendo, a equipe se preocupou em te manter ativo intelectualmente, com autonomia de trabalho, que você mesmo explicou. Vá lá, posso ficar até sem sexo. Não muito satisfeito, mas fico sem. Mas sem trabalho é impossível. Quer dizer, houve um esforço da equipe, há um esforço da equipe para garantir a sua autonomia?
Os exemplos que você tem... A primeira impressão que eu tive foi de que eu estava numa pegadinha. O show de Truman. Eu achava que estava no show de Truman, porque não podia ser real. Eu acho que o meu amigo repórter, que teve alta aqui, que contei aquele caso, né, de você ver existe um espírito. Eu posso falar em espírito porque eu sou um ateu, eu sou incrédulo, eu sou cético. Então, o que eu via é que parecia que isso não podia ser real. Isso só pode ter sido ensaiado, porque o movimento, a solicitude, os gestos, a atenção, e não vinham só para mim. Eu via que o padrão era a ver as pessoas, sentir quem era quem. Eu nunca me senti um número, e eu senti que ia ser, mesmo para as pessoas mais dependentes, menos autônomas, com a menos autonomia que eu, o tratamento e o respeito eram o mesmo. Havia, eu acho que uma força, aí entra a direção, era de direção do hospital, naturalmente, né? Que era de transmitir uma cadeia de sentimentos nobres, que só podia dar nessa noosfera, como diria o filósofo Teilhard de Chardin, né? De tudo pode acontecer. E agora, eu vim para cá pensando numa citação do Heinrich Boll, eu acho que é, não sei se a pronúncia é essa, mas prêmio Nobel de 1972, ele dizia que o nazismo prosperou na Alemanha porque é tudo muito certinho, as pessoas são muito obedientes às leis, elas não quebram o padrão. Isso o escritor João Antônio me deixou claro quando ele foi para a Alemanha, voltou da Alemanha, ele disse, se as pessoas tiverem um sinal e não vier nenhum carro, as pessoas esperam o sinal abrir para elas, né? Então, era o prato feito para o nazismo. Como hoje nós somos o avesso disso, nós somos prato pronto para o nazismo, né? Exatamente pelo avesso dessas qualidades. E a capacidade de respeitar as leis, ou de você se sentir um cidadão. Bom, então, aconteceu um fato que eu considero fundamental nessa vivência. O médico daqui, um dia, saiu com o morador de rua, paciente desse hospital, e que recebia o mesmo tratamento de todo mundo. E ele já, digamos, numa boa fase, ainda andava o dia inteiro com o seu andador, mas ele tinha um problema mesmo de ordem oncológica que o levaria ao passamento, né? Bom, ele manifestou o desejo de ver um jogo do São Paulo. Na verdade, é meio Noel Rosa, o último desejo dele, né? Era ver um jogo do São Paulo, e o médico se prontificou a dar a coisa mais importante que alguém pode dar, é o seu tempo. Não foi o tratamento, não foi a pílula, não foi a qualidade do padrão X ótimo, mas onde entra todo o improviso, a adivinhação e a capacidade de ver você como uma pessoa. Esse médico foi com ele, o São Paulo ganhou de 3-0 do Internacional, e uma semana depois ele morreu. Eu acho que mais humanidade que isso, e não tinha, nem de longe você podia ver qualquer coisa fake nessa atitude. Tudo vinha com naturalidade, com espontaneidade. A pessoa dedicando o que ela tem de melhor, que é o seu tempo. Então, o que rege essa instituição, de vez em quando, eu costumo resumir, e você está com muita vontade de resumir um pouco as coisas, nesse fato que eu considero básico. Há outros, mas isso eu acho definitivo.
Você foi muito feliz no exemplo que você deu, e uma coisa que fica muito clara é que isso não tem a ver com ser bonzinho, ser anjinho, ser religioso, não é nada, é um direito humano a pessoa ser tratada assim. Você pode ter a sua fé ou não tê-la, que a atitude humana ela é necessária para manter as pessoas. Isso faz muita diferença, não faz, Palmeiras?
Eu acho que sim. Aquele amigo que eu citei, veterinário, paraplégico e com uma autonomia de trabalho, ele também trabalhava o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro, não tinha aquela, não estava aqui a passeio, podia estar muito e merecido, mas nunca se permitiu isso. Muito bem, ele, uma vez a enfermeira chegou, a fisioterapeuta, me dá o bracinho, me dá a perninha, e ele deu-lhe um esporro em regra. Ele não era velhinho, ele era paraplégico, ele podia ter isso, mas não existe isso de bracinho, perninha, a pessoa ser tratada como... É bom, isso até pode funcionar em determinados casos, mas decididamente não era o caso dele, mas ficou patente que ele queria, não queria aquele tratamento, ele não tinha nada da vitimologia, então, ou do coitadismo, não é? Então você encontra jovens que sofreram acidentes irreversíveis aqui, de essa coisa muito comum, né? De fratura de crânio e que manifestam alegria com a música, com a presença do início da nossa conversa, né? Que é os grupos musicais que se espalham por aqui, né? Os tocadores de violão e com um conhecimento profundo da memória musical dos pacientes. Isso ainda vai ser estudado, já é, mas o que a música pode fazer para ajudar as pessoas. Ao mesmo tempo que tem um médico que toca Bach na hora do... Esse também é um exemplo fantástico, porque um dia a minha vizinha de quarto era pianista e escritora, e ela estava num estado meio alzheimico. Enfim, era uma pessoa que, na minha cabeça, não tinha mais alguns meses de vida. E ele perguntou para ela qual era a música que ela mais gostava. Ela ficou naquele estado, parece que nem tinha ouvido o que ele tinha falado. Quando ele se preparava para sair, antes de fechar a porta, ela disse: é Rapsódia número 2 de Franz Liszt. Passou um tempão, né? Quer dizer, o tempo era outro, mas a percepção dela estava ali, porque essa mulher, ela tocou nada menos do que para Bidu Sayão no Teatro Municipal. Então, ela ficava com movimentos de pernas que eu não entendia direito. Eu passava, olhava, ela estava, na verdade, movendo o piano dela, né? A música estava dentro dela, interiorizada dentro dela. E ela era música o tempo todo. Olha, eu vi também uma coisa que eu acho espantosa sobre a sexualidade de uma mulher de mais de 106 anos, 106, 107 anos, nunca se saberá. Com um Frei Bento aqui, né, pretinho, do qual ela não desgrudava, um cachimbo que ela fazia de conta que fumava e tinha prazeres, né? Visivelmente, ela vivia o prazer sexual. Ela criou o equivalente de um consolo com o qual ela se divertia. E o que, que se há de fazer? Ela sentia aquilo, era visível que ela estava tendo prazer. Se era da imaginação dela, viva a imaginação. A imaginação não tem limite. Então, aquilo não é real? É claro que era real. Então, foi o único momento que eu vi que eu demitiria a enfermeira, que interrompeu ela numa dessas viagens. Então, como é que se interrompe uma mulher que está sem nome de qualquer moral? Então, foi um dos maiores deslizes que eu vi em termos de entendimento do ser humano, não é?
Como perder o orgasmo nessa fase da vida.
Essa fase da vida, né? Mas são coisas inesquecíveis. E a outra coisa espetacular que me aconteceu foi para um repórter. Imagine, você é um repórter, você está dentro de um hospital no momento da Terceira Guerra Mundial, que é essa da pandemia, e num clima em que foi necessário esse hospital se fechar em copas, criando talvez o primeiro lockdown brasileiro. Então, uma experiência do fio da navalha, do fio da navalha, que podia fechar tudo, acabar tudo, todo esse clima que eu estou falando podia ser acabar ali, no momento que vacina não era, então só tinha uma chance, a vacina não existia. Aí se reuniram os médicos, criaram uma bomba atômica, ao contrário, uma bomba de vida. Então, mas o fato é que ele precisava ser fechado, esse hospital. E aí, eu, desse ponto de vista privilegiado, pude ver uma revolução acontecer. Eu nunca tinha visto uma revolução. Me falavam muito dela. E eu achava que eu participava de muitos. Mas eu nunca tinha visto uma revolução da hierarquia, da mudança de comportamento, de médico estar trocando fralda, de um diretor do hospital estar servindo comida, de outro diretor também servindo de garçom, e todo mundo com o mesmo uniforme, a mesma camiseta, e as enfermeiras mudando aquelas roupas, a hierarquia se dissolveram. Então, foi uma experiência revolucionária que eu vivi durante 100 anos. Evidente que esse espetáculo continua, porque ela está aí e eu faço parte das pessoas. E acho que o homem se meteu fazendo, fez da terra um vespeiro. Isso não se encerra agora. E nós estamos numa outra fase dessa revolução. Eu não sei como essa instituição vai fazer para enfrentar este novo salto, um salto triplo, sem rede, carpado, no escuro. Eu não sei, mas vai ter que dar. E eu estou esperando, como repórter e paciente, essa nova fase.
Já já a gente conversa mais com Palmério Doria de Vasconcelos, aqui no Cuidados Paliativos.
Você está acompanhando Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação, Vinícius França. Apoio, Instituto Premier.
Voltamos aqui com o programa Os Cuidados Paliativos. Eu quero pôr um áudio aqui para a gente ouvir. Então, vamos lá.
Ai, 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 olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando dirão verso, os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive nesse mundo sem amor.
O que que é isso, doutor Samir Salman? Isso é o que eu tô imaginando?
O que, que é isso? Você gravou? Sacanagem, pô.
Senhoras e senhores, pelo que eu entendi, temos que avisar a família Marinho que finalmente Palmério Doria de Vasconcelos foi pego cantando uma romaria. É isso? Samir Salman, você flagrou este momento?
Isso é bem. Eu tenho algumas armas, porque a gente vive um sacaneando o outro, então...
Filha da mãe! Essa foi sua vingança, né? Eu não devia ter feito aquilo.
Isso é só o começo.
Tem uma vendeta. Tem uma vendeta.
Mas eu acho importantíssimo esse relato que o Palmério está fazendo, e pela importância que os cuidados paliativos têm, é importante, como ele explicou no primeiro bloco, é muito difícil se livrar do estigma dessa palavra, do que ela significa, mas a gente tem que se remeter que ela tem um significado, uma origem no latim, do palium, né, que significa manto, proteção. E evidente que a gente percebe que todos nós vamos, o que ele está chamando de passamento, vamos passar por esse desenlace, todos nós. Acho que é a única certeza que temos, né? E é importante, o cuidado paliativo, ele é reconhecido em países muito desenvolvidos. Não por coincidência, em países onde o direito humano e a cidadania são respeitadas. Porque é inexplicável que, com toda a precariedade que o país tenha, que a nossa população ainda morra desassistida, morra fragilizada e morra abandonada. Eu acho que uma das coisas mais graves que a pandemia trouxe foi essa morte isolada, essa morte onde a pessoa não poderia se despedir dos entes queridos, enfim. E a gente percebe que o relato do Palmério traz a vivência de uma instituição que faz cuidados paliativos há 17 anos e é um contraponto, é um contrapeso a tudo que foi colocado aí. Eu acho que é importante a população não ser vítima, às vezes, de uma armadilha da eternidade, da ideia da eternidade, da ideia da juventude. Quer dizer, a gente precisa saber que é um processo duro o desenlace para todo mundo, é evidente que é. Agora, que ele seja, que todo mundo tenha direito e acesso ao direito de ser bem cuidado, independente da gravidade da doença. Porque nós não podemos minimizar e abandonar as pessoas que vão morrer ou estão graves. Ao contrário, nós temos que cuidar. Ele contou várias histórias de vários pacientes que retratam muito bem, independente das dificuldades da doença, elas tiveram possibilidade de exercer sua dignidade. Porque, às vezes, eu tenho a vivência de alguns pacientes que chegam aqui com desejo de morrer, porque são mal cuidados na questão da dor, não têm autonomia, não se respeita a biografia desse paciente, não se respeita a autonomia dele. E aí, quando ele chega aqui e é bem cuidado, ele desiste de querer de morrer. Ele transforma esse tipo de situação dele na vivência possível. E isso é tão bom que tem que chegar a todo mundo. A luta é que chegue ao Sistema Único de Saúde e a gente possa cuidar dos brasileiros de uma maneira mais digna. Eu fico comovido ouvindo o Palmeira. Eu acho que se a palavra resiliência tivesse uma imagem, ela teria a fotografia do Palmeira. Ele é um exemplo de pessoa no sentido que em nenhum momento você vê nele vitimismo ou inconformismo. Ele exercita essa altivez, essa autonomia. E, na verdade, eu acho que o que acontece, eu falo por mim, nesse exercício de tentar cuidar de alguém, nós é que somos cuidados. Então, eu acho que a doação, ela se dá, como ele diz, tem que ser, a ideia de poder conviver, ouvir os pacientes que ele comentou, e são pessoas cheias de vidas.
A revista Realidade tinha um problema sério, porque ela se dividiu em duas alas. A ala do clube do Murilo Felisberto, né? Time com o Rolf Kuntz, com o Brickman, etc. E a turma do Paulo Patarra. A turma do Paulo Patarra e de Sérgio de Souza, para ver quem faria. Não deu certo um projeto que eles estavam bolando com o Frias, de encartar a revista dentro do jornal. E ia morrer o projeto se o Paulo Patarra não tivesse proposto uma revista mensal de reportagem, que foi a Realidade. O Vitor Tivita, no momento, ele disse que, pô, mas isso nunca foi feito. Como não foi feito, é por isso que nós vamos fazer. E foi um dos maiores sucessos que já houve na imprensa brasileira, né? Em termos de qualidade, de salários, de dignidade, de... O princípio do Paulo Patarra como editor era que ele queria os maiores talentos, mas tinha uma condição fundamental para integrar essa equipe. Tinha que ser bom caráter. Fosse comunista, fosse ciclista, fosse direitista, mas tinha que ser bom caráter. Então, o que eu sinto é dentro desse... aqui você vai... É o que eu estava falando, que eu tentei falar o tempo todo, é sobre a sorte. A sorte tem me perseguido, no bom sentido, né? Desde aquele episódio que eu falei de Santarém, daquela operação, né? Que fez com que eu ganhasse uma liberdade incrível, né? Espantosa, até ter aportado pelo sequestro dos meus amigos que me trouxeram para cá. Eles me permitiram ganhar uma autonomia, um desenvolvimento que eu não sinto a menor falta do mundo lá fora. Eu sou um revista, eu sou um flâneur, como eu falei, mas aqui dentro eu tenho tudo que eu quero. Eu estou há 500 dias, mais de 500 dias sem ver a cara da rua. A última vez foi eu saí com um grande amigo meu para passar, ele ficou pitando um cigarro aqui numa pracinha que tem aqui em frente, que compreende o estabelecimento, né, a entidade, e se limitou a isso. Por quê? Porque aqui circulam a circulação de pessoas, apesar de já estarmos no semi, quer dizer, com todas as cautelas que se precisa ter nesse momento, nós continuamos a conviver como aqui. Esse é um espaço de convivência, quer dizer, esse papo que a gente está batendo é um papo que eu vou sair cheio de mim, né? Eu vou sair daqui, eu estou vivendo uma aventura, neste momento, espetacular, de conversar com duas pessoas extraordinárias. Eu disse que reclamei com você, como é que você foi embora sem conversar comigo? Como é que essa mulher foi embora sem falar comigo? Ela que eu fui descobrir que ela também era dentista, além de todos os talentos dela, além de me tratar de mão com uma cortesia absurda, né? Eu digo, pô, um dia eu vou merecer, um dia eu vou ser tão rico quanto essa mulher. O jeito que ela me tratava aqui era uma coisa absurda, né? De gentileza. Então, esse ambiente predomina, essa mágica predomina. Não é? Eu tenho a impressão que como é que isso pode ser mantido? Por que isso não existe em outros lugares? Eu não tenho experiência, vivência, eu não tenho ferramentas para discutir o cuidado paliativo. Mas eu tenho certeza que a única maneira de eu entender isso é relatando. A minha equipe, esse pessoal da realidade que acabou virando a minha turma, sentiu que eles não eram bons de dar opinião, eles não eram bons de fazer artigo, eles só eram bons de reportagem, bons de contar histórias. E é viver para contar, que é título do livro do Gabriel García Márquez. Né? A gente precisa viver essas coisas e contar da melhor maneira que a gente puder contar. Eu acho que é assim. A gente vai apreendendo, vai convivendo e sendo sincero com as pessoas, né? Sendo direto, sendo honesto com o leitor, seja lá quem for, ou no relacionamento direto. As maiores lições que eu recebi aqui foram das pessoas da limpeza, porque uma hora se criou um certo clima. O dono, o superintendente da instituição, ele dava muita preferência para do pessoal da limpeza. Então, pô, isso foi como se pregasse uma medalha no peito dele, né? Então, a convivência com as pessoas que vêm e te dizem o melhor técnico de enfermagem daqui é uma pessoa que não tem leituras, não tem essas leituras que nós temos, mas ele consegue ser o melhor cuidador daqui, porque ele é tão humano no trato que ele dá às pessoas, que qualquer defeito que ele venha a ter do ponto de vista cultural ou qualquer lacuna que todos nós temos, né, em qualquer nível, se sobressai é a capacidade dele de ser um cuidador, não é? Não digo o cuidador oficial, eu digo o cuidado daquela imagem que o Elifas Andreato fez, ou daquele manto que o Samir se referiu, né, de ser o manto que cuida, que abraça, que afaga. E não sei mais o que dizer, viu? Porque a única maneira é continuar vivendo, continuar trabalhando e continuar contando o que acontece aqui, e não falta o que contar, nunca.
Eu sei o que falar. Muito obrigado, Palmério Doria, porque quando eu tinha entre 10 e 12 anos, eu vi o exemplar da Realidade e perguntei o que é isso. Foi a primeira revista que eu li na vida. E muito do que eu vivi depois, apesar de não ter trabalhado diretamente contigo, passou pelas suas mãos, pela sua cabeça. Então, eu só posso falar obrigado pelo tempo que a gente passou junto. Eu tive o prazer de passar 99 dias com o Palmério durante a Covid, trabalhando como voluntário no hospital, e assim que a gente se conheceu. Mas eu queria falar muito obrigado pela minha vida inteira e muito obrigado pela entrevista nesse programa. Samir.
Eu só tenho a agradecer ao Palmério e fico comovido em ouvi-lo. Eu sou fã dele, eu sou suspeito para falar. Eu estou aqui chorando. Eu só fiz aquela sacanagem porque num programa que a gente faz aqui de curso de música, ele falou que eu sou o cara mais desafinado do mundo. Então a vingança veio a cavalo. Ele canta bem demais, eu tenho que reconhecer. Mas eu peguei ele no momento íntimo, fui lá, gravei.
Não tem problema. Palmério Doria, no próximo você põe o Samir cantando, e aí você está vingado. Fica tranquilo. Jornalista, escritor, Palmério Doria de Vasconcelos, muito obrigado, um grande abraço, meu amigo.
Só tenho que agradecer. Continuo, vou continuar rindo ainda. E ainda é a maior vingança.
Um abraço, Amir. Até mais. Gente, nos encontramos semana que vem. Até lá.
Você acompanhou Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação, Vinícius França. Apoio, Instituto Premier.